Hoje nós vamos nos ocupar dessa carta aos Colossenses, uma epístola que ele escreveu na prisão. Paulo teve duas prisões em Roma. Essa é a primeira prisão, em que ele não ficou na cadeia preso, ele ficou numa casa alugada, né? Uma prisão domiciliar. E nessa prisão domiciliar, a cada 6 horas, um guarda pretoriano, que equivaleria à nossa Polícia Federal, era algemado com ele, era correntado com ele. Cada 6 horas trocava. Você imagina, é evangelho nele, né? Ele evangelizou a guarda pretoriana inteira, né? Quando ele vai se despedir dos romanos, ele fala: vos saúdo a casa de César. Veja bem, o imperador Nero colocou ele na cadeia e ele evangelizou lá dentro. Como Deus faz as coisas, ele não teria outra chance de entrar no império, lá no palácio, e evangelizar os guardas direto do imperador, e ele evangelizou. O Espírito Santo tem cada coisa, né, na nossa vida, é fantástico. Bom, essa igreja, que é Colossos, é uma igreja que fica uma ilha na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? E não foi Paulo que fez esta igreja, não foi o fundador dessa igreja, foi Epáfras, um dos seus discípulos. Paulo fez muitos discípulos, vocês se lembram disso? Tito, Timóteo, Silas, Lucas, Epáfras e outros mais. Epáfras foi um deles. Enquanto ele estava no seu ministério na cidade-chave importante, que era Éfeso, nas cidades mais periféricas foram se abrindo igrejas fundadas pelos seus discípulos diretos. E Epáfras fez a igreja em Colossos. E a igreja ia indo uma beleza. E Paulo saiu de Éfeso, foi para outros lugares, bom, chegou em Roma. Quando Paulo está em Roma, na cadeia, na prisão domiciliar, chega o Epáfras. Epáfras pegou um navio, saiu de lá onde ele estava, foi até Roma. 61, 62, depois de Cristo, na nossa era. E ele chega lá e fala: Paulo, ô Epáfras, você aqui? Olha, eu estou com um problema sério lá na minha cidade. Mas a igreja estava indo tão bem. Pois é, mas agora está com um problema. Que problema é, Epáfras? Está acontecendo o seguinte: tem uma heresia que está se infiltrando dentro da igreja. Está tentando corromper o evangelho. Veja como essa carta é atual. Nós temos um monte de coisa assim nas igrejas hoje em dia. Então, que heresia é essa? Ele falou: olha, é difícil definir, Paulo. Mas me explica aí o que está acontecendo. Primeiro, é um grupo de caras que estão dizendo umas coisas esquisitas. Por exemplo, eles falam que há um conhecimento sobre Jesus Cristo que não é dado nem pela sua palavra, pelas cartas que você tem escrito, pelos evangelhos, e nem é dado pelo Espírito Santo. É uma coisa mística, esotérica. É um conhecimento esotérico que só alguns têm, somente os iniciados. Nem os apóstolos tiveram esse conhecimento. Que raio de conhecimento é esse? É conhecimento, né? Eles dizem que a salvação tem a ver com o nosso evangelho e tal, mas tem a ver também com conhecimento. Tem que conhecer. A palavra grega para conhecimento é gnosis. Gnosticismo é aceita a heresia que diz que a salvação vem através do conhecimento, né? E ela foi muito forte no segundo século. Mas no primeiro século que nós estamos aqui nesta carta, ainda era meio fraquinho. Então, essa heresia de Colossos, que tinha uma misturada de coisas, já vou falar disso para vocês quando a gente lê, tinha uma mistura de coisas. Tem grandes autores, teólogos do Novo Testamento, que nem dão nome para ela. Fala: heresia de Colossos. Tal era a sua complexidade. Mas alguns costumam dar nomes. E os nomes que eles dão é assim: olha, é um gnosticismo antigo, proto-gnosticismo, um gnosticismo primitivo, e associado a uma tendência judaizante, judaica. Então, alguns teólogos, F.F. Bruce, por exemplo, dão o nome disso de proto-gnosticismo judaizante, ou heresia de Colossos. E Paulo chega e fala o seguinte: bom, então me conta aí como é que é. Ele falou: eu quero saber o que eu faço, o que eu vou fazer? Paulo, me explica. Você que me orientou tudo, me ensinou tudo, o que eu vou fazer? Então, Paulo tem que dar uma resposta nessa carta escrita para Epáfras ir lá, ler a carta e explicar. Essa é a função de Paulo nesse momento, orientar o seu discípulo direto, que era Epáfras. E, veja, estava entrando essa história de você ter que ter um conhecimento especial, senão você não é salvo. E a salvação, mediante a fé, que é um dom do Espírito Santo, pela graça, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sois salvo mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras, não vem de nada, não tem nada de conhecimento. Né? Os apóstolos não tinham esse conhecimento, eles só tiveram esse conhecimento do todo do que era Jesus Cristo depois do Pentecoste. Quando ficaram cheios do Espírito Santo, aí caiu a ficha na cabeça do Pedro, de João, todo mundo entendeu. Mas até então eles não tinham entendido tudo. Se dependesse do conhecimento, nenhum daqueles ia ser apóstolo. Dependia da fé. Entende isso? E tem gente que hoje, 2019, se infiltrando, achando que tem que ter um conhecimento especial, místico, esotérico. Vamos ver um exemplo disso? Vamos, eu não tenho medo de falar as coisas. Por exemplo, você tem na doutrina espírita, kardecista, você cresce pelo conhecimento. Você tem que conhecer os livros de Kardec, a grande síntese de Pietro Baldi, tem as 104 perguntas da Federação Espírita. Você vai conhecendo aquilo, vai conhecendo. Quando está lá no alto, no máximo, você está pronto para a próxima reencarnação vir melhor. Entendeu? É uma salvação pelo conhecimento. Que não é salvação, né? Você não sabe para onde você vai. Segundo lugar, vamos dar outro exemplo, a ciência cristã ou cientologia, ela é um conhecimento progressivo, e nesse conhecimento progressivo você chega num tal grau de conhecimento que a sua capacidade está agora imiscuída na mente de Deus. Imagina isso. Isso é ciência cristã, que não tem nada a ver com cristã, né? Podia chamar a ciência maluca, mas não é nem ciência nem cristã. Muito bem. E tem um outro exemplo bastante comum no nosso meio, muito comum, que é a maçonaria. Você entra lá como neófito procurando a luz e vai subindo, vai lendo, vai crescendo, vai lendo, vai crescendo. Quando você chega lá em cima, no grau 33, que você já estudou bastante, conhece muito, você agora é um venerável. Você é adorável, é um venerável, e a sua vida se está misturada com a vida de Deus. Coisa de maluco, mas está aí para nós ver. Quem quiser olhar, é desse jeito que é. Então, isso existe hoje. E o que ele está respondendo para Epáfras? Então, eu quero ler para vocês, a partir do versículo 8, eu vou fazer paradas. Nas paradas, a gente vai conversando. Então, olha, vamos lá ver. Então, é Paulo escrevendo o que ele ensinou para Epáfras, para Epáfras responder para a igreja. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos parar aqui. Então, naquele tempo, esses filósofos gregos, que aqui nesta época eram epicureus, estoicos, pitagóricos, platônicos, eles acreditavam que tinha dois deuses. Um que fez tudo que é invisível, a matéria invisível, então, a alma, o espírito, e outro que era um deus secundário, um demiurgo, um deus de segunda classe, que fez a matéria. Então, a matéria era ruim. Você tinha que sacrificar o seu corpo, bater no seu corpo, chicotear o seu corpo, porque o corpo não prestava. Né? Então, nunca na vida que podia acreditar naquela história de Cristo, que ele veio em carne. Como que Deus veio em carne? Que é isso? Como que isso não é possível? A carne não presta. E aqui Paulo está falando que nele, Cristo, habita corporalmente toda a divindade. No corpo de Cristo, na carne de Cristo, está a divindade. No Espírito de Cristo, que está naquela carne, que foi pregado naquela cruz. Então, está aí. Não é verdade essa história. A Bíblia nunca jogou o corpo de lado. Sempre tem que santificar esse corpo, tem que mortificar o pecado, ser cheio do Espírito Santo, para que esse corpo seja mudado progressivamente nessa vida. Isso é santidade de vida, não é só uma coisa de dentro, é de fora também. São ações que têm que ser transformadas e modificadas. Porque na Jesus Cristo veio em carne, a Bíblia não joga a carne fora. Quando ele fala o velho homem, a velha carne, ele não está se referindo aos pecados da carne e sexualidade. Está se referindo ao que a gente era antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o velho homem, isso é a velha carne. Então, não pode desvalorizar. Os filósofos se arrepiavam com isso. Vocês se lembram, vamos lembrar de uma passagem em que Paulo está pregando em Atenas, no Areópago, e ele começa a falar um monte de coisas, os filósofos ali, estoicos, epicureus, todo mundo escutando. De repente ele fala, e veio Jesus em carne, nós vamos ressuscitar em carne. Todo mundo foi embora, falando isso aí, quanto é isso, nós vamos te ouvir depois, agora eu não quero mais saber. Falou em ressurreição de corpos, os gregos iam embora. Então ele está dizendo aqui, ó, esses proto-gnósticos judaizantes, ou esses hereges de Colossos, dizem que a carne não presta. Presta sim. presta sim. Jesus Cristo tem essa carne até hoje, um corpo glorificado, mas é um corpo. Vocês não acham que quando Jesus Cristo ressuscitou, foi crucificado, morreu, desceu à mansão dos mortos, 3 dias depois, no poder do Espírito Santo, ele ressuscitou, quando ele, aí vai subindo no céu, quando passou uma nuvem escura, ele tirou o corpo, jogou fora e foi para o céu. Não, ele levou para sempre o nosso corpo. Uma coisa que Jesus, um preço que Jesus pagou pela salvação. Ele teve algumas angústias, vocês sempre se lembram das angústias que ele sofreu, as agruras na cruz, mas teve coisa maior que essa. Na noite que antecede a morte de Cristo na cruz, na quinta-feira, ele vai orar no jardim do Getsêmani, quando ele foi preso pelos milicianos do sacerdote, ele ora e diz: Pai, se me é dado, afasta de mim esse cálice. Ele estava chorando, sofrendo, suando sangue, por quê? Porque ele ia receber sobre si o pecado de toda a humanidade, sobre as suas costas, e naquele momento em que isso acontecesse, ele estava separado do Pai. Ele nunca foi separado do Pai, ele é coeterno com Deus Pai. Jesus Cristo é eterno, nós não somos testemunha de Jeová, nós não acreditamos que ele nasceu anteontem. Jesus é eterno, ele é o alfa e o ômega, nós cantamos aqui, ele é o princípio e o fim. Tudo que foi criado por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então ele é eterno. Percebam isso, gente. Entendam esta coisa. Tem que entender isso. Então esse Cristo é esse que ele está falando aqui. Ele veio em carne e levou. Então esse é um sofrimento gigantesco. Passou coisas na cruz indescritíveis. E vai para o céu eternamente com o corpo igual ao seu e o meu que nós vamos ter quando nós morremos. Um corpo glorificado, mas é corpo. Entende isso ou não? Então nós cremos, nós confessamos. A igreja primitiva confessava no credo, que acabou virando uma reza católica, mas é um credo, é uma confissão, é um ato de fé. Fala, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Cremos na ressurreição dos mortos e na ressurreição da carne. Se você não crê nisso, está alguma coisa errada com a tua vida. O Espírito Santo não tem esse poder? Claro que tem. Ressuscitou Cristo, não vai ressuscitar você? O Espírito Santo que habita em você, que está aqui, enviado pelo Pai, pelo Filho. Então, Paulo está falando para ele, olha, esse negócio dos filósofos aí, a resposta para essa coisa tua aí, em relação aos filósofos, é Jesus. Não vou te dar outra filosofia, não vou te dar um conjunto de regras para você lá ensinar os filósofos. É Jesus. Você tem que pregar Jesus. No poder do Espírito que está em você. Eu impus as mãos sobre você. Você é um pastor, você é um ministro do Evangelho de Cristo, prega a Cristo. É isso que Paulo está nesse ponto aqui falando. E vocês vão ver que à medida que esses pontos da heresia vão sendo colocados, Paulo vai dando a resposta. E a resposta é Cristo, Cristo, Cristo. Essa é a resposta. É por isso que a gente, nesse texto, se chama a suficiência de Cristo. As igrejas estão entrando um pouco nisto aqui. Vocês querem ver? Vamos ler mais um pouquinho. Vamos no 10 agora. Vamos lá. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui ele está se referindo à hierarquia de anjos, principados e potestades. Tanto tem uma hierarquia de anjos bons, que para nós não, a gente não fica estudando isso porque não interessa, mas se você pegar um teólogo da Idade Média, como São Tomás de Aquino, católico, ele classifica os anjos. Tem anjos, arcanjos, não sei o que lá, vice-anjo, tem tenente, capitão, coronel, até chegar no... Tem classificação. E da mesma forma que tem classificação de anjos bons, tem classificação de anjos maus. E o que ele está dizendo aqui? Que o Jesus é o Senhor, é o cabeça, é o líder de todos esses anjos. Será que está certo isso que eu estou falando? Tem base bíblica? Claro que tem. Por exemplo, na tentação de Cristo, quando ele é levado no deserto pelo Espírito Santo, antes de iniciar o seu ministério, uma das tentações que o demônio faz para ele, qual é? Olha, eu vou te levar no pináculo do templo, o lugar mais alto que tem em Jerusalém. Se joga daí. Porque você disse, está escrito que se você der ordem aos seus anjos, eles vão te pegar embaixo. Ele fala, também está escrito em Deuteronômio que você não tentará o Senhor teu Deus. Ou então, é verdade que Jesus podia mandar os anjos vir e fazer tudo o que ele quisesse. É verdade que ele é o cabeça dos principados e potestades. E tem gente adorando o anjo. Isso tem que ficar para trás, isso passou. Essas coisas que Paulo está mostrando, fora a filosofia, o judaizante, os anjos, as coisas que essa heresia estava colocando, presta atenção nisso, são coisas que ficaram para trás. Imagina a seguinte cena, vamos pegar uma pessoa grandona, por exemplo, o meu amigo Fred. Imagina que ele está atrás de mim aqui. Eu não estou vendo o Fred, certo? E lá atrás do Fred, onde está aquela tela, tem um holofote grande. E eu estou aqui, olhando para vocês. Mas eu estou vendo a sombra do Fred aqui no chão, certo? À medida que o Fred vem andando aqui, olha o Fred andando aqui atrás de mim, eu estou vendo que a sombra está o quê? Está se aproximando e ficando maior. De repente, o Fred está na minha frente aqui. Não preciso mais da sombra. Agora eu tenho ele frente a frente. Então, o que ficou para trás no Antigo Testamento, que apontava para Cristo, já foi. Cristo está com você, agora, aqui. Você tem acesso direto ao trono da graça. Jesus abriu esse caminho, o Espírito Santo te dá força para fazer isso. Ele está de frente a você. Que negócio é esse de ficar olhando as coisas para trás? Eu tenho que fazer tudo que tinha no Antigo Testamento de novo para ser crente? Não tem cabimento isso. Não tem sentido. Tem igrejas que estão sendo tudo judaizante. Só falta fazer um culto em hebraico. Só chama Jesus de Yoshua e Hamashia. Não acho errado chamar, ele tem esse nome mesmo, mas então eu falei hebraico de uma vez. Né? Chegar lá e falar, Berim, Bahar, Kabolim, Remá, Israel. Né? Benito aquele que vem em nome do Senhor é Israel. Eu vou fazer um culto em hebraico com vocês? Tem cabimento isso? Eu tenho que voltar? Eu posso chamá-lo assim, ele é esse nome, mas por favor, não posso cultuar isso. Eu fiquei numa igreja 21 anos em São Paulo, antes de vir para cá, para a nossa querida Bahia. Um belo dia eu entro no culto, eu e minha esposa, com as meninas pequenas, eu entro no culto, tem aqui atrás, aqui o batistério era no alto, diferente do nosso que é aqui, era o batistério bem típico de batista no alto, assim, né, naquele quadradinho e tal. Tinha um anjo de 5 metros aqui, outro anjo de 5 metros. Falei, que é isso? Aí abriu a cortina, tinha uma arca da aliança em cima do batistério. Nós voltamos para Israel? Nós estamos cultuando o judaísmo? Eu preciso ser judeu para ser cristão? Isso é sombra, é tipo. Era um tipo que apontava para Cristo. O tabernáculo aponta para Cristo. As leis apontam para Cristo. Os milagres que Deus fez no Antigo Testamento apontam para Cristo. A palavra de Deus no Antigo Testamento está cheia de Cristo. Quando Cristo veio, acabou isso. Eu não posso ter o evangelho e mais alguma coisa. Tenho que guardar o sábado. Gente, então também não pode comer carne de porco, né? Filé nem pensar. Né? Não posso tomar uma gota de álcool. Sorvete de pastas ao rum nem pensar. É isso que é crente? Ou é o que tem o conhecimento da palavra de Deus, que busca mortificar o pecado, e que busca ser cheio do Espírito Santo, e que busca os melhores dons? Isso é ser crente. Eu fiquei impressionado na quarta-feira, que pena que alguns de vocês não estavam aqui. Foi uma bênção. O que teve aqui? Profissão de fé. Como é que um culto desse pode ser uma bênção? Foi uma bênção. Eu saí daqui edificado. Meninos de 9, 10 aninhos, 12 aninhos, falando, olha, eu estive no chama, o Espírito Santo falou comigo, aconteceu isso, isso. E você? Ah, eu estive num coisa de criança, num encontro, o Espírito de Deus falou assim, assim, assim comigo. Criança falando isso, gente. Isso é bênção. Jesus falando com eles, eu tive um encontro com Cristo aqui, bênção pura. Agora, eu tenho que voltar para o Antigo Testamento, eu tenho que ter isso, mais o sábado, mais não sei o quê, mais não sei o que lá. Sim, não. Evangelho mais qualquer coisa não é evangelho. Evangelho mais sábado, mais não sei o quê, não come isso, não bebe aquilo, não faz. Para com isso. Não estou te incentivando a beber, não, viu, meu querido? Eu nunca fiquei bêbado na minha vida. Faço 67 anos hoje. Nunca fiquei de fogo, nem quando eu não era crente. A Bíblia proíbe que a gente faça isso, que perde o discernimento do Espírito. Mas eu não posso pôr isso como regra para a minha vida. Então, você não pode comer carne de porco. Então, você não tem que fazer os festivais da lua. Você tem que fazer guardar a Páscoa, a festa dos tabernáculos, tudo isso. E tem igreja evangélica fazendo isso. Em São Paulo fizeram um templo de Jerusalém. Isso aqui é pior mais que isso. É tão judaizante que fizeram um templo de Jerusalém. Como se fosse o templo verdadeiro. Não é, né? Um negócio para cobrar. Você vai entrar para 40 pau para entrar e faz fila. Percebe isso aí, gente? Por favor, entendam isso. O que Paulo vai ensinar a Epáfras? Se você ler o capítulo inteiro. Epáfras, sabe como é que você combate isso? Jesus! E com o negócio da filosofia? Jesus! E com o negócio do judaizante? Jesus! E com o negócio do ensinamento místico esotérico? Jesus! É o que Paulo está falando. Esse sermão aqui chama a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. e não te deixou órfão. Ele foi para o céu e deixou alguém igual, alguém que corre junto, alguém que é paralelo. Lembra da palavra, esse sufixo para com L no fim? Significa corre junto ao lado de, para-choque, para-lama, está junto com você que é motorista no carro, não está? Se não tiver, você vai bater, né, irmão? Mas, ó, para-choque, para-lama, é o para, esse sufixo é o do Paracletos, que é o Espírito Santo. Eu vou deixar com vocês alguém igual a mim, que vai dar poder, que vai ensinar, e que não vai falar dele, vai falar de mim. Vai falar de mim. Ele veio para falar de mim. Porque eu sou o centro de tudo. Eu sou suficiente para tudo. Não tem que ser Jesus e mais alguma coisa. É só Jesus. Só Jesus. Esse é o ponto. Isso é que Paulo está ensinando Epáfras. Você está mudado. Então você tem que ser transformado. Você tem que ter isso aí. Você, olha, a mudança é a tua santidade de vida. Se você andar um pouquinho mais no texto, eu não quero pular, porque você vai ler, você já entendeu o espírito da coisa. A resposta de Paulo é só Cristo. Vai até o versículo 20, na sua Bíblia, capítulo 2. Poderíamos ir andando até lá, mas eu não quero passar do tempo. Na sua versão, que está igual à minha, que é antiga, graças a Deus a versão moderna está mudada. Tem uma palavrinha aí. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Quer dizer, se você já morreu com Cristo, irmão, não tem que ficar vendo esse negócio de lei. Não é que você vai jogar a lei fora, é que ela não te salva. Agora, o detalhe que eu ia te falar aqui, essa primeira palavrinha aqui na minha Bíblia, na tua, está se. No grego é uma palavra que pode ser traduzida por se, um condicional, ou pode ser traduzida já. E nas versões mais modernas, a Almeida Revisada 21 e tal, tem aqui a palavrinha já. Então fica assim, ó, já que você morreu por Cristo, morreu para os rudimentos do mundo, então seja transformado por Cristo. Uma vez que morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como viveis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, já que você morreu com Cristo, você morreu, você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, foi batizado, sepultou o velho homem nas águas do batismo, levantou por uma nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele está transformado. Se não está transformado, se não muda, não está salvo. Eu conheço um crente que faz 25 anos na igreja, não mudou nada, eu duvido da salvação dele, desculpe, eu duvido. Eu não sei quem é salvo, quem não é, só Deus no céu que sabe, mas eu duvido. Que raio de crente é esse que não muda em nada? Não existe isso. Já que você morreu para os rudimentos do mundo, não precisa viver segundo a lei, vive segundo o Espírito. Vive segundo aquilo que Jesus disse que você tem que fazer e que o Espírito Santo te capacita para fazer e te mostra para fazer. Então não é impossível que seja de outra forma. Entende o que ele está dizendo? Eu podia listar um monte de coisa aqui. Filosofia, a resposta é Cristo. Conhecimento esotérico, a resposta é Cristo. Eu quero ser judaizante, tenho que fazer uma circuncisão, eu tenho que pôr o kirpá na cabeça, eu tenho que chamar Jesus de Yahushua, Yahushua HaMashiach. Para com isso. É Cristo a resposta, não é o que estava para trás. Isso são sombras. Como era o exemplo do Fred aqui, ele veio. Quando ele chegou na minha frente, eu não preciso mais da sombra. Eu estou vendo face a face. Eu tenho Jesus na minha vida, tenho Jesus no meu coração, na minha face, nas minhas orações. Tenho o poder do Espírito Santo que habita em mim, eu não preciso de outra coisa. Pela graça de Deus, esta igreja prega Cristo. Prega Cristo crucificado. Prega o poder do Espírito em você que veio porque Cristo fez a obra na cruz. Esse é o ponto, irmãos. É isso que ele está falando aqui. Se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai chegar à seguinte conclusão. Puxa vida, a resposta que Paulo deu foi que ele pega Epáfras, volta lá e prega Cristo. Não faça nada, só prega Cristo. Será que é certo isso? Sim. Quando Paulo escreve aos Coríntios, que foi uma igreja que ele constituiu, a igreja tenta resolver algumas coisas e não consegue. Numa segunda carta, Paulo escreve, eu vim para vocês com temor e tremor e resolvi não pregar nada a não ser Jesus crucificado. É o conselho que ele está dando para Epáfras aqui. Todas essas coisas que estão te falando, você prega Cristo, irmão. Isso é suficiente para tudo, não precisa outra coisa. Para de inventar coisa. Evangelho mais alguma coisa não é evangelho, irmão. Entendeu isso? Evangelho mais alguma coisa está errado. Aqui não tem mais alguma coisa, aqui é só Jesus Cristo. Poder do Espírito Santo que foi deixado por Cristo e pelo Deus Pai. Esse é o que está aqui agora, é Cristo atuante entre nós. É o Paracletos. Isto sim. Fora disso, irmão, não vale, não é de Deus. Não é de Deus. Não é pelo que você come, não é pela tua circuncisão. A circuncisão que interessa é aquela que o Espírito Santo faz no teu coração. Né? Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E inscreverei nele as minhas leis. Está dizendo que vai ter o Espírito Santo dentro de você. É isso que, que interessa. Não preciso de regras desse tipo. Embora eu respeite quem é assim. Agora não precisa. Evangelho mais não sei o quê, não é evangelho, irmão. Nossa, eu estou 7 anos aqui na Bahia. Quando eu vim para cá, o pessoal fala que São Paulo é frio, né? Ai, São Paulo é um frio, tal. 24 graus, o baiano aqui está de blusa de lã, põe. Se chover, então põe capa de chuva. Tudo, né? São Paulo, 24 graus, verão. Né? Onde estão os meus netos, então? Imagina. Mas eu vim para cá, eu sofri um ano para me acostumar ao calor, mas me acostumei. Estou acostumado aí a nosso clima aqui. Então, dá para eu vir pregar de terno e gravata aqui? Eu não estou criticando quem o faz. Não dá, porque é crente. Amanhã, Deus te chama, Deus te chama, Deus te convoca, você vai ser missionário no Amapá. Faz 47, 48. Eu já fui vacinar índio lá, eu sei que é verdade. 47, 48 graus, na sombra da floresta. Com 70 graus, 70% de umidade relativa do ar, você está dentro de uma sauna. Como é que tu vai pregar lá, de ter gravata, aquele pá na cabeça? Pensa bem. Se pobear, vai de bermuda, né, irmão? Amanhã você é um missionário de Deus, tocado pelo poder do Espírito Santo, e vai para o Marrocos, para a Argélia, para a Tunísia, e Deus te dá uma igreja lá de 200 pessoas convertidas. Tu vai mandar os caras tirar o turbante? O que é costume e o que é evangelho? O que o homem pôs, o que é evangelho de Cristo? É Jesus Cristo, no poder do Espírito só. Só Jesus. Essa é a resposta de Paulo. Amém? Amém.